Bem-vindos ao Free Bet Show, parte da Betano. Isto é o episódio 37 com o meu grande amigo, Pedro Azevedo. Como é que estás, Pedro?
Alex, impecável. Pronto para mais um episódio. Na semana passada tivemos grande participação da malta em todos os vídeos e também no YouTube. Já lá vamos. Dizer só que, e para ficarem já a saber, hoje vamos obviamente falar do derby decisivo do sábado passado. Dos derbys, exatamente. Vamos também para uma semana europeia fantástica, Alex, com Champions e Liga Europa, as decisões. Estão aqui os jogos a passar atrás de mim e do Alex.
Impossível de prever, eu vou dizer isso. Espectadores do Pre-Bet Show provam que é possível conseguir prever isto, porque eu acho que é impossível.
É muito complicado, vai ser uma semana decisiva também a nível europeu. Já lá vamos mais à frente, não sem antes dizer que no 11 da semana eu ganhei o Alex 59.2, fiz eu, o Alex fez 56.6, mas Alex, tens muito mérito porque no 1x2 tu ganhaste 3 para o Alex em 6, apenas 1 para mim em 6. Isto foi uma semana passada, essa semana fui eu, estamos no bora, mas...
E mérito...
Há destaques, mérito a quem nos ouve e quem nos vê.
E Bruno Maia, mérito a ele porque foi o único a acertar no jogo do Chelsea vencer ao...
Man United.
Jogo muito difícil que foi. E acertaram todos apostámos
no empate. Nós nesse jogo de Chelsea e Man United apostámos dois no empate. Portanto, Bruno Maia, posto o único a acertar na vitória do Chelsea frente ao Man United na passada quinta-feira. Mérito para ti.
E toda a gente que ouve o Pre-Bet Show e nós também,
e nós incluídos.
Acertámos que a Roma ia ganhar.
E ganhou.
Mas falhámos todos que o Dortmund ia perder com... Garda.
É que o Dortmund perdeu com o Stuttgart. Olha, tu apostaste na vitória do Dortmund. Eu apostei no empate. Eu não confiei na vitória do Dortmund. Mas também não fui audaz o suficiente para ir para a vitória do Stuttgart. E vocês, nenhum colocou a vitória do Stuttgart. Portanto, temos isto em comum. Todos apostámos na vitória da Roma. Todos acertámos. Ninguém apostou na vitória do Stuttgart. Todos falhamos.
E um desabafo aqui do Dea Careiro. Esteve em Madrid. Fim de semana eu estive em Madrid.
Brutal.
Tive o privilégio de ver o Real Madrid Atlético Bilbao. Interessante. E para além de Jude Bellingham, que é o que é.
Exato.
Adoro o Jude Bellingham. Fiquei fascinado com o Tchouaméni. Obrigado. Que jogador.
Um autêntico polvo no meio defensivo, diz o Deca, exatamente.
Sempre em todo lado, sempre a cortar a bola e para além dessa preponderância defensiva, a condução de bola e o passo longo. Que jogador. Deca, para mim, o Tchouaméni na seleção francesa é, sem dúvida, top 3 médios defensivos do mundo.
E vai ser um jogador fundamental para o Euro para a França.
Rodri pela Espanha, Tchouaméni pela França. E Declan Rice para a Inglaterra. E João Palhinha por Portugal.
E João Palhinha por Portugal, exatamente. Muito bem dito. Decker, um grande abraço também para ti e acho que tiveste uma experiência brutal de futebol. Um jogo histórico entre Real Madrid e Atlético Bilbao, que ainda este fim de semana ganhou a Taça do Rei.
40 anos.
Esse jogo que foste ver ao Bernabéu, um jogo histórico. Espero que tenhas aproveitado bem Madrid, o Santiago Bernabéu. E esse jogo fantástico. Alex, por falar em jogo fantástico.
E histórico também.
Não é?
Sporting Benfica.
É verdade. Dois derbys numa semana.
Dois derbys numa semana em que nós vimos dois jogos que, na minha opinião, foram muito nivelados em ambos. Tanto o Sporting como o Benfica, o empate não teria sido um escândalo.
Sim, sem dúvida.
Não teria.
Concordo muito contigo. Sobre o primeiro derby, que já passou há muito tempo, não fazemos grande divisão, mas tal como eu e o Alex dissemos, e esse primeiro derby ia servir taticamente e mentalmente para as duas equipas para o derby de sábado, Alex. E não é que serviu mesmo.
Sim.
Tiveste um Sporting que no derby da Taça fez ali algumas alterações, Ruben Amorim, já a pensar nesse jogo de sábado, e um Benfica de Roger Schmidt que, aproveitando a boa exibição do jogo de sábado, quis replicar no sábado. Portanto, o derby de terça serviu sim para lançar o derby de sábado. Em relação ao derby de sábado, concordo contigo.
Tanto terça como sábado, uma coisa é certa. Sebastián Coates é uma lenda viva do Sporting. Foi o melhor defesa central a jogar em casa e talvez na Luz.
Olha que se Coates não tem jogado os derbys, não sei não.
A nível de presença aérea...
Nós temos dado aqui destaque aos belíssimos centrais que o Sporting tem, para além de Coates, os mais jovens, como Gonçalo Inácio, como Diomandé, como Eduardo Quaresma. Já temos falado muito de Santos Justo também. Mas é a diferença. É o capitão, é a referência do Sporting, como tu disseste. De facto, Seba Coates tem muitos anos de casa e percebe-se que pelo seu posicionamento, pela sua experiência nestes jogos e pela sua liderança, concordo contigo, Alex, importantíssimo nos dois derbys.
E o mérito a Ruben Amorim neste destaque, que é, a nível defensivo, Coates, Gonçalo Inácio jogaram ambos os jogos. E depois do outro lado tivemos Saint Just E no outro jogo tivemos quem? Diomandé. Quem é que não esteve presente? Eduardo Quaresma.
É verdade.
Por isso, vejam só as opções que Ruben Amorim conseguiu solucionar nesta equipa do Sporting.
Verdade.
Um grande treinador. E já não tenho dúvidas. Depois deste jogo, Ruben Amorim é o melhor treinador no campeonato português. E eu vou dizer, é o melhor treinador atualmente português no mundo do futebol.
Consideras que é e está no pico da sua forma?
Pico.
Não enquanto jogador, mas enquanto treinador neste caso.
neste caso,
em cima, está no pico da sua forma.
E eu acho que é isto que as pessoas esquecem. Há 4 anos atrás, o Ruben fez 35 anos.
Uhum.
Ele aprendeu com o Sporting. E eu tenho de dar mérito ao Frederico Varandas.
A quem apostou nele?
Que apostou no Ruben Amorim e que até agora é a terceira transferência mais cara de sempre a nível de treinadores.
Exatamente.
E isto foi um grande investimento feito por Frederico
Varandas. E está nas mais caras do Sporting, se incluir as transferências de jogadores aí. E é um treinador.
Mérito.
E é um treinador.
4 anos e pode estar a ganhar o segundo título na Liga.
Lembras-te daquela capa de jornal na altura, quando Ruben Amorim assinou pelo Sporting? Isso corre bem? Correu bem.
Correu.
Efetivamente correu bem.
Exatamente.
Aposta ganha do Sporting na contratação de Ruben Amorim. Alex, vindo deste jogo, e por falar em Ruben Amorim, tu estavas à espera... destas alterações, de um jogo para o outro?
Estava. Eu pelo menos estava. Uhum. Eu não estava à espera do Jogai no primeiro jogo.
Certo.
Isso foi o que mais me surpreendeu.
Estava a esperar logo Jenny Katam a titular.
E também é o argumento que me favorece, porque nós já vimos o que aconteceu em Alvalade.
Verdade.
Mas também, e o que nós dissemos no podcast prévio foi que Frederik Horsens tem muitas dificuldades sempre que joga contra Jenny Katam. E foi o que aconteceu.
É verdade.
Katam conseguiu tirar o melhor da equipa do Sporting contra Freddy Corches, que até para mim, defensivamente,
esteve muito bem.
Foi dos melhores jogadores do Benfica.
É verdade.
Dos melhores jogadores.
Falas nos dois jogos.
Sim,
nos
falas
dois jogos.
Nos dois
Por
jogos.
Exemplo, no jogo do campeonato, e focando nesse jogo do campeonato, Freddy Corches, na segunda parte, um Benfica um bocadinho a querer arriscar um bocadinho mais, porque precisava da vitória no jogo.
Uhum.
Freddy Corches houve 2-3 situações, ficou sozinho cá atrás e parou 3 contra-ataques do Sporting, dois deles de 3-1, e um deles 3-2. E foi o Freddy Korsnes que, com a sua inteligência e com a sua capacidade física também de recuperação defensiva, conseguiu parar esses 3 ataques, contra-ataques perigosíssimos do Sporting. Portanto, concordo contigo. Sim, sentiu dificuldades contra Jenny Katam, e aí digo-te, mais por mérito de Ruben Amorim e de Jenny Katam do que de mérito de Freddy Korsnes.
Uhum.
Acho que há muito mérito aí.
Concordo.
Porque, de resto, Freddy Korsnes esteve impecável. E, portanto, foi um duelo interessante. Um duelo interessante nos dois derbys entre Auschnes e Jenny Katam. Katam, claro que se ia ganhar, porque é Alex. Porque mudou o jogo, mudou um bocadinho o jogo na segunda parte, na Luz, para a taça, e marcou os 2 golos no derby de Alvalade.
Pedro,
é incontornável.
Nós vimos história.
Sim.
Eu quero que toda a gente realmente pense nisto.
Eu estou a pensar também.
Primeira época de Gyökeres, 14 vitórias seguidas na Liga, 100% vitorioso até
em
abril.
Casa.
Ruben Amorim pode a voltar 3 semanas de fora a fazer o jogo que fez frente ao Benfica. Coates a se tornar-se uma lenda, a confirmar-se ainda mais sendo uma lenda, Morten Hoylmand, Daniel Bragança e Morita sendo opções fantásticas ao lado
sem
dele,
dúvida.
Esta equipa irá ficar na história do Sporting Clube Portugal. Quem não aceita, olha, que aceitasse, porque já está a acontecer. Ruben Amorim é inevitável.
Sabes que Ruben Amorim até foi mais audaz do que nós em relação a Jenny Katam, e na conferência de imprensa a seguir ao jogo veio dizer que Jenny Katam pode ser uma referência do Sporting. Pode vir a ser uma referência do Sporting.
Para mim, o Ruben, na pré-temporada, fazer o que fez e dizer Fatahu, tu podes ir emprestado para o Leicester.
Eu tenho este.
Eu tenho o Jenny Katam. Um jogador que, eu vou ser honesto, eu não conhecia muito Jenny
Quantos
Katam.
Quantos é que tu achas que na altura achavam que o Ruben Amorim estava louco?
Por apostar no Jenny Katam?
Por despachar, entre aspas, Fatahu e preferir Jenny Katam?
Quantos achavam que o Ruben Amorim era louco para apostar no Paulinho? Quantos acharam que o Ruben Amorim era louco para apostar em Trincão? Quantos achavam maluco Eduardo Quaresma ainda está presente?
É verdade.
Ruben
é verdade.
Prova os haters errado com o tempo.
Alex, não há dúvida nenhuma, não há dúvida nenhuma, e se nós formos totalmente justos na nossa análise ao jogo, nós conseguimos perfeitamente perceber, sim, o Sporting não foi superior ao Benfica. Não foi. Nestes dois jogos não foi.
Foi nivelado.
No jogo foi nivelado.
Mas eu não digo que o Benfica foi melhor.
No da taça eu acho que foi. No da taça claramente foi. No do campeonato, acho que concordo contigo, foi 50-50, com uma questão.
Mas
o Sporting com bola não tinha que nivelar, porque o Sporting estava confortável com os pontos que tem à frente.
Mas roda o plantel, ele roda o plantel na Taça de Portugal, Pedro.
E aí é outro mérito dele.
Exato.
É outro mérito dele, que é
Ele passa na Taça de Portugal e ainda ganha na Liga.
E o que é que... E sabes porquê? Eu acho que não se superiorizando no jogo jogado com bola,
é gestão.
Há ali uma é a gestão do plantel. Era aí que eu ia tocar, Alex. Ruben Amorim, com a gestão que foi fazendo o seu plantel, provou a praticamente todos os seus jogadores que estão sob a sua alçada, confia neles. E que em qualquer jogo, a qualquer momento, sendo titulares ou sendo suplentes, podem ser importantes. Eu acho que isto é um grande mérito dele e é por isso que, eu, na minha opinião, o Sporting chega a esta fase da época como chega, mais uma vez, e dizemos os dois, há muito tempo, com essa boa gestão feita e com a confiança, com esse nível mental superior que esta equipa tem.
Bem.
E portanto, isto aqui, Alex, não há como fugir a isto, sem dúvida ou mérito.
Entre eles também. Basta a união ver. Que existe no grupo é muito forte.
Tu quando falas da gestão do plantel,
mas
pergunta
até o Betan Challenge. Tu vês o Betan Challenge e Morten Ullmann é perguntado os nomes dos jogadores.
Uhum.
Não há um nome que ele não disse da forma correta
é
que é suposto ser dito.
É verdade.
Isso é respeito.
É verdade.
Isso é respeito. Morten Ullmann é um líder. Acabou de chegar, primeira época. E esta é a mentalidade que ele tem.
Sim.
Esta equipa do Sporting foi feita com a mentalidade certa e isso é muito trabalho do treinador.
É, sem dúvida.
Eu vou voltar sempre ao Ruben porque isto é Ruben.
Olha, e temos de estar aqui, já falámos em Catamo, há outro destaque individual, na minha opinião, sobre estes dois jogos e especificamente sobre o jogo do campeonato. Porque acho...
os dois.
Isso já lá vais, não vais? Tu vais a pote. Eu sei que tu vais. Eu queria dar destaque a Daniel Bragança.
Sim.
Já falámos sobre ele na semana passada, no lançamento dos dois derbys, e o Daniel Bragança, nos dois derbys, provou aquilo que eu e tu dissemos, e que achávamos que ele ia, sobre a importância que ele ia ter. Se na Luz foi titular, e efetivamente, eu acho que ele depois sai numa questão de gestão entre ele e Morita, portanto, tiveram, se fores a ver,
Morita...
entre o derby da Taça e o derby do campeonato, Morita e Bragança tiveram mais ou menos os mesmos minutos de jogo. Daniel Bragança, titular no primeiro jogo, sai mais ou menos aos mesmos minutos que Morita, titular no segundo jogo, saiu para entrar Daniel Bragança. Portanto,
o Morita pode ter um toque.
Uma gestão vem do jogo com Estrela, com esse toque, parece-me. Mas Daniel Bragança deu uma coisa muito importante ao Sporting nos dois jogos. Exatamente. Essa estabilidade. Com bola. E portanto, ele não tem medo de ter a bola, ele é um jogador que com bola ele vê à frente dos outros e acho que já falámos sobre isso aqui na semana passada, ele deu um step-up físico, não tenho dúvidas nenhuma sobre isto. E na leitura de jogo, sem bola, também deu esse também subiu esse degrau. E portanto, dizer-te que...
Sabes que eu acho que é a confiança, o Daniel.
Claro. É.
Porque,
também
sabes,
acho.
O momento em que eu senti mais isso foi quando ele teve a braçadeira de capitão. Os melhores jogos que eu vi Daniel Bragança jogar no Sporting foi como capitão. E isso diz muito do quem ele é agora neste momento. E eu acredito piamente que ele agora acredita pode-se tornar uma referência do Sporting Clube de Portugal pelo rendimento que tem tido no final da época.
Sim.
E isso é louvável.
Sem dúvida.
O jogador acredita, quando esteve numa posição mais frágil no passado, e agora está totalmente diferente.
Uhum.
Daniel Bragança já tem 100 jogos pelo Sporting.
É verdade. E teria muitos 100. Mais se não tivessem sido as lesões graves que ele teve nos últimos anos.
Muito verdade.
É?
E Ruben Amorim continua a acreditar nele.
Acreditou nele, é verdade.
Porque
é um grande mérito.
Porque tem um coração de Sportingista, tal como Afonso Figueiredo. Tal como Afonso
Figueiredo. Esteve aqui connosco, exatamente.
O Daniel Bragança deve ser igualzinho.
Olha, Alex, eu acho que ele no segundo jogo teve ali um... Há ali um dado importante. E eu sei que se calhar vais ao pote. Mas isto...
A recuperação de bola. Acho que é o ponto.
É, exatamente. E eu acho que o Ruben Amorim teve, mais uma vez, dou-lhe esse mérito. É uma fase do jogo em que o Sporting está por baixo do Benfica, nesse momento. Ali até meio da segunda parte, mais ou menos. E tu, no momento em que notas que ambas as equipas estão a recuperar fisicamente, o Ruben Amorim, que não precisava da vitória no jogo, claro que precisava, claro que é ser melhor ganhar, mas que precisava menos de ir à procura da vitória, ele refresca a equipa e tem essa proatividade.
Sim.
Do outro lado, eu acho que isso não aconteceu, da parte de Schmidt, quis continuar a apostar nos jogadores que ele sabia que tinham jogado muito bem no primeiro jogo e que de facto estavam a jogar bem naquele jogo, portanto, não refrescou, Ruben atuou primeiro. E uma dessas atuações foi a entrada de Bragança para congelar o jogo. Se, por exemplo, se Coiba com Dredi entrou mal no jogo, que eu acho que entrou com o ritmo, o que se fala na Fórmula 1 do pace, entrou com o pace claramente abaixo daquilo que estava ao jogo,
mas
o jogo estava
mexido. Dissemos, eu quero meter o Coiba como 6.
E ele não é um 6.
Exato.
Exatamente. Eu acho que Daniel Bragança entrou com esse tal pace certo e com a cabeça e a inteligência certa para o que o jogo pedia.
Verdade.
Isso é que foi importante.
Verdade. Eu senti que os níveis mentais do Sporting muito elevados.
Cresceram ali.
Muito elevados.
Concordas comigo? Desde o gol do Bach, foi mesmo a acabar a primeira parte, até a meio da segunda parte, há ali uma quebra, até do ponto de vista mental, na confiança na saída do jogo do Sporting. Notas ali um crescimento do Benfica, uma quebrazinha do Sporting, e Amorim não perde tempo, é proativo e intervém.
E isto pode ser audaz, isto é uma opinião, não sei se é verdade ou não. Eu considero, se o Ruben Amorim fosse o treinador do outro lado, no Benfica, na minha opinião, eu não sei se o Rafa tinha jogado 180 minutos.
Pois, notava-se uma quebra física também.
Essa quebra que tu estás a falar, e que o Ruben notou do outro lado como opositor, eu acho que
como
ele também
opositor, notaria no seu lado.
Exatamente.
Falas do Benfica, e eu pergunto-te a tua opinião, sim, traços gerais, da atuação do Benfica.
Acho que o Benfica cresceu com o facto de jogar com um rival. Acho que o Benfica, gostei do facto de... Gostei por um lado, não gostei por outro. Eu acho que foi bom ver o 11 base,
certo,
mas gostava de ter visto mais rotação.
Mais alterações.
Pelo menos no jogo da Liga. Mas o que eu consegui, acho que foi a prova, a maior prova que eu tenho do Benfica nestes dois jogos, é João Neves. João Neves é um jogador de jogos grandes. Ele não se enfraquece com o adversário sendo
ele
top.
Ele cresce na adversidade, não é?
Exatamente. E teres esse tipo de jogadores com 19 anos, são jogadores que atingem níveis de classe mundial.
Olha, há um jogador que vamos falar mais à frente, Kobe Mainoo no United, faz isso.
Ele aceita a adversidade. E a adversidade dele foi do Man United para a seleção inglesa.
Exatamente.
Em 3, 4 meses.
Exatamente.
O João foi igual.
Não, acho que é uma boa comparação, não é? Com dois médios jogos.
Ah, e se há adeptos do Man United gostam da Premier League, da Liga Portuguesa também, bem, não comprem o João Neves e Kobe Mainoo para fazer o duplo pivô. Eu não sou de...
Não, também não, também não, também não. Não,
acho que são nisso. Dois jogadores muito semelhantes.
Alex, diz-me tu que positivo o João Neves e achavas que o Benfica devia ter feito... mais alterações no segundo jogo.
Sim, eu já antes dos dois derbys disse que queria ver Marcos Leonardo.
Tinhas dito aqui.
Eu penso que Marcos Leonardo teria, com mais minutos, teria feito mais diferença.
Ok.
Na minha opinião.
No último, se calhar não tinha feito tanto trabalho defensivo na recuperação como Casper tem que ser defesa, que eu acho que foi um jogador importante. Nesse aspecto. Manteve a equipa do Benfica lá em cima no terreno do jogo, mas depois, claramente, e concordo contigo, Alex, não há nada a dizer. Marcos Leonardo, até Arturo Cabral, tem outra qualidade.
O Gyökeres marcou ao Benfica, Pedro?
Não, mas foi importante em outras coisas.
O rendimento do Gyökeres sem gol foi melhor do que o do Tengstedt sem gol?
Foi.
Sim, então, eu acho que claro. Marcos Leonardo tem de ser.
Certo.
Tem de ser. É a minha maneira de...
Desde que ele chegou a Portugal, tu andas a dizer isso, Alex.
Mas eu não digo que tem de ser titular de caras, eu não digo isso.
Sim, sim, sim.
Tem uns 30
Olha,
minutos.
Tu falaste de João Neves, deixa-me falar do outro médio, do Benfica.
Sim.
Porque sobre o Benfica, eu quero dizer uma coisa.
Uhum.
O Benfica, no conjunto destes últimos dois derbys, foi superior ao Sporting.
Sim.
Para mim, superior no primeiro, nivelado no segundo. Portanto, juntando os dois, houve mais oportunidades de gol para o Benfica. O Benfica precisava dos dois resultados, tinha que ir à procura da vitória em ambos os jogos. E eu acho que se Roger Schmidt tem encontrado este 11 mais cedo, com a dupla Florentino-João Neves mais cedo, o Benfica não teria chegado a abril e só em abril é que tinha dado este clique coletivo. Porque eu acho que o Benfica, de facto, agora deu esse clique coletivo.
Sem dúvida.
Deu. Eu acho que foi um bocadinho tarde. Foi um bocadinho tarde para um plantel com esta qualidade. E que nós sempre fomos falando aqui, que de facto, Schmidt, bom treinador, não há questão.
Sem dúvida.
Bons jogadores, não há questão. Foram resolvendo as coisas, porque de facto são bons.
Sim, sim.
Mas o clique coletivo deu-se foi agora. E se calhar já veio tarde, tendo em conta que o seu principal adversário esta época está a ser um Sporting, que desde o início tem esse clique coletivo.
E agora com o
Sporting. E portanto, notou-se isso. E nota-se de facto que neste momento o Sporting chegou muito mais confiante, com uma almofada pontual diferente. Que o Benfica não chegou. O Benfica chegou um bocadinho mais à rasca a precisar destes dois resultados. O Sporting chegou a poder gerir um bocadinho.
Verdade.
E isto acho que foi importante também.
Não, e a pressão
foi importante,
em
mesmo
cima.
Fisicamente. A pressão, a parte física, isto foi importante.
Se Roger Schmidt perde os dois jogos,
sim,
uma pressão enorme sobre ele.
Eu concordo contigo nisso.
E eu acho que o Benfica não teve mal de todo. E acho
de
que
todo.
O Benfica agora consegue...
Não ganhou, podia ter ganho.
E agora o Benfica, tal como o Marseille, que o Marseille perde há 4 jogos seguidos... Marseille não
vai
é uma equipa
esta semana,
fácil.
Benfica, Marseille.
Exato. O Marseille quer reagir, mas eu acho que mesmo assim o Benfica vai reagir por cima no Estádio da Luz. Eu quero ver e acredito que o João Neves vai ser o melhor jogador, tanto na Luz como em
Marseille.
Vai ser.
No ambiente.
Não vai ser o Aubameyang, que não para de marcar gols.
Verdade.
Vai ser o João Neves, tal como foi em Rangers.
Num ambiente difícil no Velodrome, não é? Vai crescer.
Exatamente.
Mais uma vez, como tu dizes. Tu dizes João Neves, e eu digo-te um jogador fundamental para as aspirações europeias do Benfica, que diga-se, terceiro ano consecutivo que está nos quartos de final de uma competição europeia, 2 anos, quartos de final de Liga dos Campeões, o ano passado já com o Schmidt, quartos de final de Champions, e este ano, quiçá, eu e tu perspectivamos uma possível meia-final europeia.
E depois Liverpool.
Perspectivamos isso. E... complicadíssimo, mas isto...
E segunda vez que irão contra o Liverpool, se acontecer.
É verdade. Em 3 anos.
Já não
se
há dado.
Se por acaso o Benfica... Há do outro lado.
Ah,
há do lado do Liverpool.
Pois é, pois
não
é.
Te esqueças disso. Não, só dizer, isto, só dizer o seguinte, que é dar esse mérito. Eu acho que eu e tu, Alex, acreditamos que um Benfica em bom nível... Olha, um Benfica num nível que se apresentou esta semana nos dois derbys.
Sim.
Passará o Olympique Marseille.
Ok.
O Marseille, atenção a isto. Um dado lá para casa. Nós temos falado sobre o Marseille, temos visto jogos os dois. O Marseille não só vem de 4 derrotas seguidas, como está numa época em que já vai no seu terceiro treinador.
Uhum.
Já foi Gattuso, já foi Igor Tudor, que agora está na Lazio, agora é HC. E o Marseille tem alguns dos seus principais jogadores, principalmente na defesa, que estão lesionados. Eu vou dar o exemplo de 2 jogadores. O líder da defesa é Chancel Mbemba. Todos vocês conhecem, jogou no Porto. Está lesionado, não vai jogar contra o Benfica. O lateral do Marseille, um super lateral que já tinha chegado à seleção francesa.
É de seleção. Talvez. Jonathan Clauss.
Jonathan Clauss está lesionou-se há cerca de 3 semanas, 1 mês, também está, creio eu, pelo menos para o primeiro jogo de fora. E, portanto, o Marseille está com baixas, vem de 4 rotas seguidas, pode ser importante para, não só João Neves, como aqui digo, um jogador com a experiência e com a classe, Di Maria, serem decisivos contra o Marseille. E, portanto, eu acredito nisso.
E Di Maria foi decisivo para o Benfica e para a Liga Europa.
Pois sim.
Tal como o João Neves.
Alex, pergunta-te, antes de irmos, então... Gil Vicente Sporting 1x2
Sporting
2 Benfica Moreirense 1x2 eu vou Benfica 1
mas Moreira de Cornos não é nada.
É em Lisboa.
Então
o Benfica empatou em Moreira de Cornos na primeira volta.
Tiveste 0-0 razão.
Portanto é no Estádio da Luz,
mas vou 1
uma equipa difícil.
Vou
1
um Benfica, vou um
Benfica.
O Benfica,
eu vou 1 um Benfica também e Benfica Marseille já agora vamos Benfica lá mais 1. À frente de 1x2
mas vou Benfica 1 também
vou Benfica 1 também.
E olha, Porto, falaste em Mbemba.
Eu não sei se tu gostas do molho agridoce na comida, mas o Porto teve uma semana agridoce. A verdade é essa.
Gosto do molho.
Gostas do molho agridoce. Eu acho que os adeptos do Porto é que não gostaram. E estavas a gostar. Nós estávamos a gostar da forma como o Porto vinha a jogar em 2024.
Verdade.
Estávamos, sim,
o 4-2-3-1, que estava a dar vários louros.
Com Varela, Nico, Galeno. PP, Chico Conceição e Avanilson, nós estávamos a gostar e vínhamos a falar bem disto.
E que é que nos foi confirmado este fim de semana? Esse 4-2-3-1 sem
Avanilson, uma peça, não é?
Não consegue acontecer.
Ora bem.
Tanto Namaz como Taremi não têm a mesma qualidade
não
de jogo.
Bem.
Não conseguem combinar com o PP da mesma
forma. Não oferece o mesmo
forma.
Que Avanilson não oferece.
E Chico Conceição joga melhor com João Mário do que joga com Sanchez.
Sim.
Acho que também foi algo que conseguimos ver. E quando nós dizemos isto, o que é que também nós temos? Temos qualidade no plantel do Porto.
Sim, sim.
Por isso, o Porto, eu estou à espera de uma reação novamente.
Estás?
Estou à espera de um Porto forte na Taça de Portugal e estou à espera de um Porto que vai consolidar o terceiro lugar e não vai deixar o Braga nem o Vitória passar.
Porque, estão ali também.
Porque o Porto é o Porto. O Porto tem de lutar. E o Porto faz isso.
Eu acho que para isso acontecer, e concordo contigo, acho que vai acontecer. Acho que foi importante o Porto ganhar a primeira mão da meia-final da Taça em Guimarães. Portanto, o mais difícil da eliminatória... A partida está feita para ganhar o jogo num estádio dificílimo. Eu sei, o Vitória ainda agora ganhou para o campeonato no Dragão e, portanto,
e mentalmente isso é forte.
É verdade, mas eu acho que naquilo que é a taça, se o foco no segundo jogo da taça estiver todo lá,
uhum.
Eu acho que o Porto acabará por passar.
Sim,
portanto, prevejo uma final entre Foco do Porto e Sporting do Portugal para a final da Taça Portugal. Prevejo essa final e, portanto, se o Porto conseguir fazer isso, consolidar no Dragão na segunda mão o que fez de bom. Na primeira mão, em Guimarães. E se passar um pano, e aqui digo-te, um pano no resultado, mas não na exibição, se aprender com a exibição que fez em casa contra o Vitória,
uhum.
Conseguirá também sobrepor-se ao Vitória na taça e encarar, como tu dizes, e bem, estes últimos jogos do campeonato de outra forma. Porque, na minha opinião, se falámos sobre isto aqui, uhum. Até com o Cheinho, e na semana, não, há 2 semanas com o Cheinho, e na semana passada nós os dois, tem acontecido uma coisa, que é se, por exemplo, nós vemos uma equipa do Sporting que neste ano, quando começou a perder jogos, manteve-se calma, na Amadora, lembra-te? Manteve-se sim. Calma, tranquila, reagiu bem, não se enervou, uhum. Foi para cima, manteve as suas dinâmicas, não mudou e deu a volta. O que tem acontecido ao Porto é que quando começa a perder, entra ali num descontrole emocional que se prejudica à própria equipa e depois acaba por ser muito mais difícil ir buscar o jogo. E, portanto, vamos ver como é que será isto, como é que será o Porto daqui para a frente, mas eu estou como tu. Acho que com os jogadores que estão, com o sistema que já estava bem montado, com as dinâmicas que estavam bem estabelecidas entre aqueles jogadores do ataque principalmente, parece-me que daqui para a frente o Porto vai ter essa reação.
Sim, e eu acho que dos últimos jogos do Porto, apesar de não terem sido os melhores todos com o Vitória, quando a taça foi bom, agora na Liga não foi tanto,
sim,
o Vitória está com 5 vitórias seguidas na Liga.
Está quase a bater o seu melhor recorde de pontos na Liga.
Jaime Pacheco é um excelente treinador e gostei...
Jaime Pacheco, Jaime Pacheco foi campeão pelo Boa Vista, Álvaro Pacheco.
Álvaro Pacheco.
O nosso Peaky Blinder.
Já estava Jaime.
Álvaro Pacheco e Jota Silva, são Peaky Blinders.
Exato, Álvaro Pacheco. O facto de ter saído também do Estoril e para o Vitória de Guimarães foi o melhor para os dois mundos. Correu bem para o Estoril, correu bem para o Vitória de Guimarães.
É verdade. Foi bom para todos.
Exatamente. E eu acho que o Vitória de Guimarães, estar na forma com que está, só exalta a qualidade que está na nossa liga.
Completamente.
Moreirense é forte, Famalicão é forte, Aroca. Vitória de Guimarães é forte. Aroca de Daniel Sousa. Isto é audaz. Daniel Sousa ia para o Brasileirão, era dos melhores treinadores do Brasileirão.
Toma.
Toma.
E afinal, o profissional que é, assinou pelo Braga e foi lá ganhar.
Ui! Portanto, e no Braga vai ser um bom treinador, é verdade, Daniel Sousa. Bem, não vou dizer já.
Olha,
aqui.
Alex, antes de te perguntar, sim, se tens o Jota Silva no teu 11 da semana, eu quero te perguntar o que é que achas do Porto.
Só mais uma coisa. No Porto, esta época, entendemos que Otávio, o Porto mais forte é com Otávio na defesa.
Bem dito, com João Otávio até aí, é verdade.
Lateral direito, Diogo Costa, guarda-redes. Alan Varela, Nico Gonzalez. É uma dupla que afirmou-se a metade da época.
Sim.
O Porto, se olhar para esta época por inteiro e pensar em 2-3 anos, o Porto pode ter uma equipa campeã mesmo.
O Porto
mesmo
tem aqui uma base de bons jogadores que eu acho que tem que ficar.
Exato.
Eu também acho, eu concordo contigo.
E é assim que o Porto tem de ver. Sim. Tem de ver as coisas. O Sporting acabou quarto, época passada.
Sim, 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 sim. E pergunto, então, e achas que é essa equipa que vai já contra o Famalicão? Porto 1-2. Eu digo já. Vai dar um Porto.
Vai dar um Porto.
Porto Famalicão.
Vai dar ambos marcam, mas um Porto também. Eu vou assim.
Alex, 11 da semana, que como eu já vos anunciei no início do episódio 37, eu ganhei. Por pouco, mas ganhei, Alex. O meu 11 da semana, powered by Goal Point, para esta jornada, eu vou com @Arena na baliza. Fez A4 com Alexander Bá, Manu Silva, que jogo no Dragão, o jovem da Vitória. João Basso e Wendel. Meicampo 3 com Silá, João Teixeira, Rio Ave, e Matheus Fernandes. E no trio da frente, eu vou manter Jota Silva, eu vou com o Chiquinho do Famalicão e vou com o Vítor Jóqueres.
Eu não acredito. Nós não falámos do João Basso. Nós não
também
falámos
tens João Basso.
Eu tenho João Basso. Porque eu bem estou a ver este Estrela. E o Estrela foi das melhores compras.
Está mais seguro que o João Basso.
Eu vou dizer isto. Foi das melhores compras no mercado de janeiro, tendo em conta a importância que está a ter para a equipa. Uhum. O Estrela já não está a lutar para a descida. Está a lutar para a afirmação da média tabela. E é muito devido a João Basso. O meu 11 da semana, powered by Goal Point, tenho Bruno Varela na baliza, Francisco Mora, João Basso, Diomandé e Alexander Bá na defesa. Depois no meu meio-campo tenho João Neves, Gonçalo Franco e Cristo Gonzalez. E à frente, Galeno, Mujica e Jota Silva. Prestem atenção ao Gonçalo Franco.
Com estabilidoso. Meteste o Cristo Gonzalez no meio-campo para teres mais pontos. Com estabilidoso. Vocês reparem nisto. Está justo. Não tem problema nenhum.
Faz-se
muito bem.
Tem ser.
Um daqueles três que tu referiste. Joga no apoio à ponta de lança, para não há problema nenhum.
E eu queria dizer, é tanto Gonçalo Franco como Jota Silva, dois jogadores que, espectadores do Pre-Bet Show, por favor, recordem-se dos nomes.
E vejam-nos a jogar.
E Manuel Silva, como tu disseste.
Manuel Silva, atenção. Eu fiquei impressionado.
Muito bom. Muito bom defesa central do
Alex,
Vitória.
Sabes com quem é que eu estou impressionado? Eu estou impressionado com o Arsenal Arteta.
É verdade.
Estou.
Sabes quantos gols o Arsenal sofreu na Premier League em 2024?
Claro, 4 golos.
Comentador da Eleven.
Vinha com a lição bem estudada. 4 golos sofridos pelo Arsenal na Premier League desde dia 1 de janeiro de 2024.
Surreal.
Isto é um trabalho brutal de Mikel Arteta. E sabes a melhor? É que o Arsenal está em primeiro, efetivamente. E não só é o clube com mais vitórias.
E só depende de si mesmo.
Tem mais uma vitória do que City e Liverpool no campeonato. Tem mais golos marcados e tem menos golos sofridos. Portanto, é o melhor ataque e é a melhor defesa, não há dúvidas.
Sim, sim, sim.
Deste Arsenal, Alex, tem um estofo que eu achava que não teria. Está a demonstrar-me.
Mas
este jogo em Brighton, as equipas com o melhor registro em casa, o Brighton é uma das equipas com o melhor registro em casa esta época na Primeira Liga.
Nos últimos, acho que era 12 jogos.
12 jogos, apenas uma derrota. Não
uma
era?
Derrota. Nos últimos 10 não tinham perdido.
Exatamente.
O Brighton, em
e
casa,
portanto,
na Primeira Liga.
E é uma boa equipa, como eu e tu sabemos, e já temos aqui dado esses destaques.
De Sérbio.
E, portanto, fiquei impressionado porque eu lembro-me de dizer aqui há uns tempos que o Arsenal, que achava que o Arsenal poderia escorregar em sítios onde o Liverpool e o City não escorregariam, e não é verdade. Não só não é verdade, como o Arsenal vai lá e ganha com uma limpeza, tem ganho estes jogos com uma limpeza assinalável, e isto é mérito da Arteta, sabes porquê? O Arsenal contratou os jogadores certos nos últimos quatro mercados, portanto nas últimas duas épocas. O Arsenal manteve a Arteta, confiou no projeto.
O Edu teve bem.
Exatamente. E a Arteta deu ao Arsenal, para além destas melhorias todas, deu-lhes um step-up competitivo. Esta equipa do Arsenal está mais competitiva, está mais preparada para as dificuldades, está mais preparada para as decisões. E, portanto, olha, tiro o meu chapéu à Arteta e dou muito mérito a este Arsenal.
É um Arsenal completamente diferenciado e algo que o Guardiola não estava à espera até. Guardiola até afirmou, antes do jogo com o Crystal Palace, que é, quando estive em Espanha, o Guardiola disse, era Real Madrid que eu tinha de ganhar. Quando estive na Alemanha, era o Dortmund que eu tinha de ganhar.
Do Klopp e depois do Tuchel.
Exato. Quando estou em Inglaterra, é só Klopp. Agora já não é só Klopp. É Klopp, eu e Arteta.
São três.
Ou seja, Arteta é uma anomalia no meio disto tudo.
É a Arteta que se meteu aqui no meio.
Exatamente.
Exatamente.
E isto é o trabalho, é o dedo. Tal como Ruben Amorim tem dedo nesta equipa do Sporting.
Também Arteta.
Arteta tem muito dedo nesta equipa do Arsenal. Uhum. E ambos... 4 anos, meu caro Pedro. Ambos 4 anos.
E ambos já tiveram épocas mais difíceis e ambas as direções confiaram neles e mantiveram-nos.
Mas adeptos ingleses, mas só o Ruben Amorim que já ganhou a Liga nos 4 anos.
Será que a Arteta ganha este ano?
Não sei.
Será que a Arteta ganha, Alex?
Mas uma coisa é certa. Tu disseste que o Liverpool ia ganhar a Liga Inglesa.
Eu disse, lembro-me perfeitamente, disse isto na semana passada.
Como é que te sentes?
Sinto-me... Sinto-me um bocadinho não digo com medo, mas não estou tão confiante como estava a semana passada.
7 jornadas,
dizer-te
faltam.
O seguinte, eu acho que o Liverpool foi muito superior. Sim. Muito superior ao Man United. Este Man United Tenag joga como uma equipa pequena, faz muita confusão.
A primeira parte, 0 remates contra
nós falámos isto há bocado lá no Fus 2. A primeira parte, o jogo chegou ao intervalo com 0 remates em Old Trafford. 0 remates para o United.
Não acontecia há 2 anos.
Liverpool.
Não acontecia há 2 anos.
Não acontecia há 2 anos. E tu percebes que aquela equipa a equipa só reage quando tem alguns lives emocionais.
Sim.
Que é, o Quaresma ofereceu um gol ao Bruno Fernandes, que o Bruno Fernandes, com toda a sua classe, aproveitou-o muito bem. E aí, nesses 10, 15 minutos, o United cresceu. Mas depois voltou atrás, voltou a não querer ter bola, voltou a querer vir para trás. E depois não tem o United é mau em transição defensiva e também não é bom.
Coletivamente.
E também não é bom
em
organização
forte.
Defensiva. É isto. Não é, nos momentos coletivos não é bom.
Quando
não.
O Kobe Maino, com 18 anos, é o melhor jogador em campo, consecutivamente, non-stop, toda a gente só fala de Kobe Maino. Uau, as pessoas têm de perceber. Isto é o Man United. Ok? E isto é um clube que precisa de
referências.
Mas o Liverpool contra o top 6, Pedro, não tem estado assim
pois
tão
não.
bom.
Pois não.
Uma vitória, 2 derrotas, 6 empates. Ou seja, isto é algo que talvez foi aqui, contra o Man United, que o Liverpool perdeu
o
título.
É verdade,
acho que é... Eu tenho aqui 87 remates nos 3 jogos.
Esta época. Os dois da Premier e o da FA Cup.
O Liverpool.
É verdade.
Jesus.
E não conseguiu ganhar os jogos. Perdeu para a FA Cup e empatou os 2 jogos da Premier League com o United.
Meu Deus. Mas uma coisa é certa.
Achas que pode ter perdido... Já agora, devolvo-te a pergunta, porque eu, apesar de tudo, acho que o Liverpool vai ser campeão. E digo-te aqui porquê. O calendário do Arsenal é o mais complicado dos 3. Ali, o do Liverpool um bocadinho menos complicado, mas também complicado. E o do City, o menos complicado de todos.
Eu acho que o Liverpool tem complicado para eles também, Pedro.
Não, eu também acho que é.
Tem Tottenham e Aston Villa,
é mais
não
complicado.
Tem? Ambos têm, todos têm Tottenham e Aston Villa.
O City já jogou com o Aston Villa, já os recebeu. Falta Arsenal e Liverpool, sim.
Eu vou dizer isto.
O que tu achas?
Eu vou dar uma previsão.
Sim.
Tu estás a dizer Liverpool, eu vou ser casmurro talvez para o Jota Oliveira, ok? E também é...
Vai City.
Vou City. Eu vou City. O pá. Man City, para mim, irá ser campeão inglês. Pá. Mas se não for, é porque o Arsenal nem empatou um jogo até ao final da época.
Sim, sim.
Porque o City só vai ganhar até ao fim na Premier League.
Mas eu aí concordo contigo, atenção.
92 City... pontos, Arsenal, 91, City. É a única maneira.
E o Liverpool?
Eu não sei se o Liverpool vai conseguir non-stop.
Ah.
Acho que aí o Gerald Kwanzaa, o Conor Bradley, gosto muito deles. Mas não num contexto
achas,
de voltar
achas
numa...
nestes pontos decisivos vê-se isso, a experiência.
Viu-se com o gol do Bruno.
Sim, sim, sim.
Eu adoro o Kwanzaa, adoro
e
o Bradley.
E muito bem, atenção. Mas... Tive esse erro do gol do Bruno. Golaço, atenção.
É? Exato. E Kobe Maino, falamos rápido, Kobe Maino marcou o seu primeiro gol em Old Trafford, frente aos maiores rivais.
É verdade. E da forma como foi.
Exatamente.
Mas lembrou o gol de Maqueda, aqui há muitos anos.
Eis!
a recepção de calcanhar para dentro e depois a virar.
The streets will never forget. As pessoas pede nunca podem esquecer. Exatamente. É uma queda. Mas bem,
olha, Alex,
nem
exato.
Eu posso me esquecer de fazer este Betan Challenge.
Ui. É para eu ter medo ou não? Ou posso estar tranquilo?
Bem, isto vai ser...
Deixa-me beber água. Que eu...
O desafio de hoje da Betan é para o Pedro. A Premier League está ao rubro. E o objetivo é criar o jogador perfeito da atual edição da Premier League inglesa.
Portanto, da atual edição, Alex, dos jogadores que esta estão em época. Melhor forma esta época na Premier League.
O jogador perfeito, é, tendo em conta...
Mas não na história toda, ou seja, deles. Desta época.
Exatamente. Desta época. Só tens de escolher um jogador por cada área. Pé direito.
Pé direito. Eu vou ter que ir Kevin De Bruyne, apesar de tudo.
Sim, faz sentido. Pé esquerdo.
Pé esquerdo, vou moçar lá.
Eu achava que ias Bernardo Silva.
Pé esquerdo, vou moçar lá.
Ok, vou força.
Lá. Força, vou... Rodri.
Gosto. Técnica.
Técnica...
Não, há uma resposta, Pedro.
Técnica, posso dizer qual é que é? Phil Foden.
Já, Doku. Não, mas pronto, respeito.
A minha dúvida era velocidade. Phil Foden ou Cole Palmer. Vou Phil Foden. Apesar de Cole Palmer...
E velocidade?
Velocidade. Olha, vou Darwin.
Isso é velocidade e força.
Darwin tem sido muito importante na velocidade do Liverpool.
Gosto. Okay.
Desta época.
Eu talvez velocidade e o Martinelli.
Sabes qual é que foi? Mas Martinelli tem estado agora lesionado. Mas verdade. Sim, podia ser, sem
bem
dúvida,
visto.
Alex. Concordo contigo.
Ou Mudrik.
Olha, pé esquerdo, se não fosse... Eu fui Mo Salah, porque Salah é uma instituição da Premier League. Mas pé esquerdo, se não fosse Salah, tinhas Bernardo, tinhas Cole Palmer, tinhas Phil Foden, que eu depois escolhi na técnica. Portanto, havia muitos... Tinhas Odegaard.
Também, portanto, é verdade.
Na força tinha Rodri, podia Declan Rice também. Pronto, acho que
estiveste bem, estiveste bem.
A Premier League tem tantos e tão bons jogadores que isto é difícil.
É verdade. E não referiste a Erling Haaland no meio disto tudo. Se calhar concordas com Roy Keane.
Não é isso.
Se calhar concordas com Roy Keane, que Erling Haaland é um jogador de quarta divisão inglesa,
Keane,
a não
sempre,
ser a finalização.
O Roy Keane, como sempre, nos seus comentários, é completamente exagerado.
É audaz.
É demasiado audaz. Ai, Alex, olha, temos ainda, como nós dissemos no início do programa, atrás de nós, vamos ter uma semana europeia, Alex.
E afirmamos, quem prever isto, nós vamos mencionar mesmo.
Aí vamos.
Mesmo episódio.
Vocês mandem as previsões destes jogos europeus que temos aqui, os 4 jogos dos quartos de final da Champions e os 4 jogos dos quartos de final da Liga Europa. Quem acertar, já sabem.
Bem,
vamos estar aqui.
Arsenal-Bayern. Dois mundos completamente diferentes entre si.
Dois mundos diferentes.
Uma equipa organizadíssima. Outra equipa desorganizadíssima e nem sabemos pela qual como é que o treinador ainda está lá.
Olha, e uma equipa super confiante e outra com confiança completamente em baixo.
E super confiante no treinador Arsenal e outra...
Que está a prazo.
Desconfiante do Tuchel.
Tuchel é um treinador a prazo.
Não dá.
Mas como é que estão as odds para isto?
Bem,
as odds demonstram os momentos dos dois clubes. Demonstram.
Verdade. Mas
é o Bayern, não é?
Exato. Não só é o Bayern.
Champions, é o Bayern.
Como é o Harry Kane no Bayern. O Harry Kane que não vai ganhar a Liga.
Quer ganhar um título.
Alemã, quando o Bayern ganhou 11 ligas seguidas. Ou seja, se há jogador que tem de provar ser a mais-valia do clube é na Champions
League.
E contra
um clube inglês. Contra um clube inglês.
Rival eterno.
E o eterno rival do Tottenham.
Da qual ele é lenda.
Já para vos balizar, Arsenal, para ganhar este jogo, isto não é eliminatória, é este jogo desta semana, Arsenal 1,70, empate 3,90, vitória do Bayern 4,30.
Eu vou X. Sabes porquê? Porque eu ainda não vi o Arsenal a conseguir bater uma equipa assim na Champions League. Na Champions League.
Eu vou um Arsenal para o jogo. Não digo para a minatória. Para o jogo, vou um Arsenal.
Estás muito confiante, um Arsenal. Pedro. Realmente, olha, eles ainda não perderam em 2024.
Oh, Alex, e aquele que é o duelo mais esperado por todos, que tem acontecido muito nos últimos anos e que é uma final antecipada de todos os anos que se afrontam, Real Madrid-Manchester City. E eu posso adiantar assim, as odds estão equilibradas. E a odd para o City ganhar no Bernabéu está mais baixa do que para o Real Madrid ganhar em casa.
Isto é uma raridade.
Está 2,47 para o City ganhar no Bernabéu, 3,20 o X, 2,75, ligeiramente mais alto, a odd para o Real Madrid ganhar. Yeah. E não nos esqueçamos, sim, é o grande City, eu acho que é uma equipa formidável,
yeah.
Mas atenção a este Real Madrid, E é o Real Champions League Madrid, não nos podemos esquecer disso.
E é um City que pode ganhar o triplete europeu outra vez. Está na FA Cup, está a lutar pela Liga Inglesa. E Pep Guardiola, se ganhar a Champions... Eu acho que Pep Guardiola sabe que é muito difícil fazer os três. Mas ele acredita certamente que pode ganhar um deles, Pedro. Guardiola 100% acredita ou que vai ganhar o Real Madrid ou que 100% que irá ganhar a Premier League. Custa-me
acreditar...
E
como tu disseste muito bem, é possível tudo.
Tudo. Mas não é. Não acho, Pedro. Não acho porque eu vou Real Madrid. Eu acho que Real Madrid... Eu acho que Vinícius Júnior...
Eu não vou Real Madrid.
Walker não vai jogar. Toda a gente lá em casa, vocês estão-me a ouvir.
Walker não
joga, Vinícius vai arrebentar. Vinícius vai marcar, Vinícius vai...
A aposta é Vinícius e Madrid.
E se for o Kvaratskhelia, aí vai arrebentar mesmo. E eu gosto muito do Kvaratskhelia, porque o Kvaratskhelia não está habituado a jogar contra o jogador deste
tu
tipo.
Tu vais um Real Madrid?
Eu vou um Real Madrid no Bernabéu.
Eu para o Bernabéu não vou a dois City, mas vou X. Ah. Eu vou X neste jogo.
Então tu vais com o Man City
e eu vou dizer aqui, porque eu percebo o peso do Real Madrid na Liga dos Campeões, percebo. Mas atenção, o bloqueio mental que o City tinha na Liga dos Campeões já o ultrapassou. Eliminou o Real Madrid o ano passado e ganhou a Champions. Portanto, esta equipa, eu já posso dizer que a equipa do City também já, esta equipa já é uma equipa com pedigree de Champions.
E o Real Madrid? A vontade
obviamente que tem muito mais do que o City. Mas
depois de perder 4, não é teatro.
Mas a qualidade do City e este pedigree que eu acho que o Guardiola tem e sempre teve e que este City agora tem, depois de ganhar o ano passado... Eu vou City eliminatória, mas pronto, para o jogo desta semana que é o que interessa, vou X.
Mas uma coisa é certa, se o Real Madrid ganhar ao City, é porque o Jude Bellingham fez um masterclass em Vinícius Júnior. Se o City vencer ao Real Madrid, foi porque o Rodri foi muito audaz.
Olha, Alex, agora mais, de uma forma mais rápida, que são jogos muito interessantes também, obviamente, mas acho que este jogo é mais óbvio, para mim, na minha opinião, Atlético Madrid-Dortmund. Eu digo já, eu vou um, a Beta não concorda comigo, dá um 72 para o Atlético Madrid.
Eu acho que isto
72.
É dar dinheiro. Eu acho que isto é dar dinheiro a este ponto.
Apostar no Atlético.
Atlético Madrid. Eu ia Atlético porque Atlético. Eu tenho aqui um dado estatístico. Em fase de eliminar na Champions League, Diego Simeone nunca perdeu em casa com o Atlético Madrid.
Pumba.
Ou seja, o vitória do Atlético ao empate...
É quase certo.
Agora, eu acho que o Atlético
e
vai
E é um Atlético
passar.
Em boa fase.
Exatamente.
E eu acho que o Dortmund... Pela forma como ataca e como se expõe, é a equipa perfeita para este Atlético de Madrid.
O Dortmund na Champions League esta época, aquela equipa, ninguém dá nada por isso.
É verdade.
Mas esteve no grupo da morte.
Não, repara, tem estado muito bem.
Eu Newcastle, acho que... PSG, AC Milan.
E eu gosto de ver o Borussia Dortmund jogar futebol. Gosto
eu
mesmo.
Eu não gosto.
Eu gosto.
Não gosto do Terzic.
Mas eu gosto. Gosto do Terzic e gosto do Dortmund. Eu acho que a forma como o Dortmund joga vai ser perfeitinho para a estratégia do Simeone.
Epá,
e vai dar Atlético de Madrid. Eu vou um Atlético. Tu vais?
Vou um Atlético.
Paris Saint-Germain-Barcelona, eu vou um Paris Saint-Germain.
Não, estas odds, aqui é que eu já não concordo com a Betan. Eu digo muito bem do Atlético, acho que é dar dinheiro, mas aqui o Barça tem 3,50, uma equipa do Barça que nos últimos 11 jogos, perdeu quantos jogos? Zero.
Zero.
Zero. Mas uma coisa eu concordo, e se tivermos odd para isto é top, que é, claro, PSG-Barça...
Há golos.
Há golos de Kylian Mbappé. Há golos de Kylian Mbappé.
E de Gonçalo Ramos. Será que há gol de Gonçalo Ramos?
Mas todos os jogos em casa na Champions League esta época, Kylian Mbappé marcou.
É verdade.
Em parte dos
países. Bom dado.
Por isso, eu acho que o Barcelona vai ser igual.
Até eu vou aqui. Mbappé marca e o PSG ganha. Paris Saint-Germain, vou eu.
Eu vou... X.
Custa-lhe tanto dizer contra o Barcelona.
Eu vou X, eu acredito. Olha, eu vou dizer X. Olha, Kylian Mbappé marcar em qualquer altura 1,75.
É
isto para mim é dar dinheiro também.
E o segundo jogador mais provável de marcar pelo Paris Saint-Germain é Gonçalo Ramos.
Ah!
É Gonçalo
Merecido.
Ramos. Está à frente de Kolo Muani, de Dembélé. Atenção.
Continua.
A odds da Betano para marcadores do PSG neste jogo é Gonçalo Ramos com 2,60. Apenas à frente dele, Mbappé com 1,75.
Gosto, e é merecido este destaque.
Bom destaque, Gonçalo.
Mas eu acho que... E Lamine Yamal, quanto é que é de Lamine Yamal marcar?
Está lá para baixo, Alex.
Está lá para baixo!
Não aparece, não
já
aparece no top.
É sempre
ali,
assim.
Ali.
Olha, o Ousmane Dembélé é mais provável marcar que o Lamine Yamal? Não acredito.
Mas, olha, João Félix, 4,50.
5,50, Lamine Yamal marcar. Um jovem de 16 anos que... Frente ao Brasil não marcou.
Verdade.
Bem, mas os brasileiros não esqueceram desse jogador.
Olha, o Alex, tu falas a não esquecer, não nos podemos esquecer da Liga Europa.
Tá.
Liga Europa. Então vamos lá. Temos aqui 4 jogos.
É
Benfica-Marselha, Bayern de Leverkusen no West Ham, Liverpool-Atalanta e Milan-Roma. Começamos pelo Milan-Roma. Alex,
X.
Um X ou dois?
Vou X.
Milan-Roma vai X.
X.
Eu vou Milan. Um Milan. Eu vou Milan.
Leverkusen no West Ham. Será que o West Ham vai ser a primeira equipa a bater o Bayer Leverkusen?
Eu acho que não, mas eu vou X. O Leverkusen não ganha o West Ham este jogo.
Em casa eu acho que o Leverkusen ganha. Lá ainda vai perder-se, talvez.
Vou X.
Eu acho que o West Ham pode ser a primeira equipa a vencer o Bayer Leverkusen.
Pode surpreender o West Ham.
Porque se há homem que surpreende o mundo, é David Moyes, porque ele ainda está lá.
E com Lucas Paquetá, com Gerard Bowen e Mohamed Kudus, tudo é possível.
Venderam o Declan Rice por 115 milhões a época passada.
Quem sabe Paquetá este verão, não é, Alex?
Vai ser este verão. Por mais de 100 milhões. Por mais de 100 milhões.
Eu vou X aqui.
A seguir temos...
Vais Leverkusen neste jogo?
Vou Leverkusen.
Mais um. Temos Liverpool-Atalanta.
Liverpool-1. Muito fácil. A Atalanta não está a jogar nada, peço desculpa. Peço desculpa de ser assim tão... Estou a jogar muito mal a Atalanta.
A semana passada foi ganhar 3-0 ao Nápoles, Alex.
Os últimos três jogos...
Perdeu com o Cagliari.
Desculpa, só o Scamacca tem um gol marcado. Não está, está muito mal.
Eu não concordo contigo. Quer dizer, eu acho que o Liverpool vai ganhar, vou um Liverpool, mas não vai ser muito fácil como estás a dizer. Eu acho que vai ser uma eliminatória disputada, digo já aqui.
Mas vamos ver, vamos ver.
Mas quem é que tem razão? Alex, Benfica e Marseille já fizemos lá atrás, fomos os dois um Benfica. Vamos ver quem é que tem razão da minha parte do Alex e vamos ver também... ao longo da semana, quem é que tem razão da vossa parte? Já sabem, nós vamos dar esse destaque aqui e eu fico admirado se algum de vocês for audaz o suficiente para acertarem todos.
Não tenho dúvidas.
Fico admirado e vamos receber aqui na próxima semana. Malta, para a semana estamos de volta para mais um Pre-Bet Show Power da Betano. Alex, um grande abraço a ti e até para a semana, meu caro amigo. Para vocês, um grande abraço. Estejam atentos e participem connosco. Até para a semana. Vamos a isso.
Um grande abraço, malta.